está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Proteção de crianças nas redes, combate ao crime e crescimento econômico.
Temas tratados pelo presidente Lula no encerramento da reunião do G7 na França.
Grupo reúne as maiores economias do Ocidente e Brasil participou pela décima vez como convidado.
O presidente discutiu com países desenvolvidos formas de o mundo voltar a crescer com inclusão dos mais pobres.
O mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Não adianta crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não. É preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países.
E ainda, acesso à água.
O Ministério da Saúde anuncia a instalação de quase 21 mil cisternas em 8 estados do semiárido.
E tarifa social de água e esgoto para famílias de baixa renda já chegou a quase 2 mil municípios. Pablo Mundinho.
A meta é que a tarifa social esteja implementada em todo o país até dezembro.
Você vai ouvir também arte e música.
O uso de materiais pedagógicos relacionados a essas disciplinas chegou a 45% das escolas públicas em 2024. Natália Koslick.
Essa ampliação está associada a melhores notas em língua portuguesa e matemática, além de menores índices de distorção e dade série.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Regulamentação dos meios digitais, combate ao crime organizado e crescimento econômico equilibrado foram alguns dos temas discutidos pelo presidente Lula hoje em Evian, na França.
Lula participou como convidado do encontro do G7, grupo formado pelas principais economias desenvolvidas do Ocidente.
A repórter Luana Karen esteve lá acompanhando esse último dia de encontro.
No último dia de debates em Evian, na França, o presidente Lula defendeu a ampliação de investimentos em desenvolvimento, infraestrutura e qualificação profissional durante a sessão do G7, que reuniu representantes das principais economias desenvolvidas do mundo. Em coletiva à imprensa, o presidente brasileiro informou que foram discutidas formas de alcançar um crescimento econômico equilibrado que beneficie todos os países.
Cada reunião do G7 é a oportunidade da gente discutir com os países desenvolvidos tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio na ordem política, econômica e social, levando em conta a necessidade de cada país. O mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Não adianta crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não. É preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países.
Outro assunto em pauta foi a inteligência artificial. Junto a chefes de governo e de Estado e CEOs das principais empresas de tecnologia do mundo, o presidente Lula defendeu a regulamentação dos meios digitais para proteger direitos fundamentais de crianças, adolescentes e mulheres. E apresentou como um exemplo o Estatuto Digital para Crianças e Adolescentes, aprovado recentemente no Brasil, com obrigações para as empresas de tecnologia.
Fiz questão de dizer para eles duas coisas importantes que o Brasil fez. A proibição de telefone nas escolas e, segundo, o ECA Digital, que é a regulação digital mais importante feita no mundo para jovens e adolescentes. E eu queria que eles conhecessem.
No intervalo das reuniões ampliadas, Lula teve encontros bilaterais com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De volta a Genebra, Lula se encontrou com o secretário-geral da Interpol, Valdeci Urquiza. A reunião tratou de ações concretas voltadas à América do Sul para fazer frente ao crime organizado transnacional. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou a colaboração do Brasil nesse trabalho.
Vamos reunir os 12 países sul-americanos num grande esforço para o enfrentamento ao tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes ambientais, enfim, todos aqueles delitos que nós pudermos fazer a investigação. Ano passado, retiramos mais de 10 bilhões de reais do crime organizado e agora, com essa nova iniciativa e essa parceria, não só do Brasil, mas de todos os países com a Interpol, vai ser possível ampliar essa capacidade operacional e alcançar patrimônios ocultos.
Ainda na entrevista que deu aos jornalistas, o presidente Lula destacou a relação do país com a China e voltou a reafirmar a soberania brasileira, inclusive em relação às eleições. Ao final da coletiva, o presidente Lula embarcou de volta ao Brasil. De Genebra, na Suíça, Luana Karen.
Mais água para 498 municípios que sofrem com o período de clima seco.
O governo do Brasil anunciou a instalação de quase 21 mil cisternas para garantir o abastecimento nos estados do semiárido.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou esse anúncio e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, foram assinados hoje as ordens de serviço que autorizam a instalação de cerca de 21 mil cisternas. Essas unidades vão beneficiar 498 municípios em 8 estados, que são Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para esta ação, estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais. Segundo o governo, o objetivo é garantir a captação e armazenamento de água em períodos de estiagem, além de reduzir a dependência de soluções emergenciais no semiárido brasileiro, como o abastecimento por carros-pipa. As famílias beneficiadas foram selecionadas de acordo com critérios técnicos e sociais, priorizando populações em situação de maior vulnerabilidade, inscritas no Cadastro Único, famílias chefiadas por mulheres, comunidades quilombolas e pessoas com deficiência. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa marca um avanço importante na política de segurança hídrica no país.
Com acesso à água de qualidade, de forma permanente, com estruturas resilientes, com tecnologias adaptadas à realidade local, mecanismos que garantam formas resilientes para enfrentar de forma transitória situações das tragédias climáticas ou da seca ou das enchentes, né, são fundamentais.
E olha, desde 2023, o governo do Brasil já entregou mais de 121 mil unidades de cisternas por meio do programa Cisternas. A maioria das distribuições se concentra nos estados do semiárido do Brasil. Mas o programa também beneficia comunidades na região amazônica, assim como em localidades de Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul, e utilizando aí tecnologias que se adequam às particularidades dessas regiões. As cisternas implementadas pelo programa têm uma capacidade que varia de 16 mil a 52 mil litros de água, o que possibilita o armazenamento seguro durante as secas. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E outra forma de garantir segurança hídrica para a população mais vulnerável é por meio da tarifa social de água e esgoto.
O benefício já chegou a 1.905 municípios, onde vivem mais de 156 milhões de brasileiros.
E a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, alerta que o prazo para a implantação ou implementação da tarifa se encerra em dezembro deste ano.
A tarifa social foi criada por lei em 2024.
A tarifa social de água e esgoto chegou em municípios onde vivem mais de 156 milhões de brasileiros. O benefício garante desconto de pelo menos 50% na conta de água e esgoto para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham integrantes que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. A implementação ocorre em diferentes etapas, como a coleta de dados do Cadastro Único e do BPC, ajustes de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a conclusão do benefício pelos prestadores de serviço. A meta é que a tarifa social esteja implementada em todo o país até dezembro, explica Silvano Silvério, e superintendente de regulação de saneamento básico da ANA.
A partir de dezembro de 2026, já não estará cumprindo a lei aqueles municípios que não tiverem a tarifa social instituída, né? Isso é muito importante, então é preciso correr com esse processo de obter as informações do Cade Único, do BPC, fazer os estudos em reequilíbrio econômico-financeiro, implementar a tarifa até dezembro de 2026, que é o limite dado pela lei.
A tarifa social de água e esgoto foi criada por lei em 2024 e busca ampliar o acesso à população de baixa renda a um serviço essencial, com a concessão automática do desconto a partir das informações do Cade Único e do BPC. Reportagem Pablo Mundim.
Para facilitar o acesso aos serviços de saúde e humanizar os atendimentos, o governo do Brasil já entregou mais de 3.300 veículos para transportar a população que mora a mais de 50 quilômetros de distância dos grandes centros urbanos.
São vans, micro-ônibus e ambulâncias adquiridos com um investimento de R$1,4 bilhão.
A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas.
Foram entregues 3.300 veículos, entre vans, micro-ônibus e ambulâncias. Muitos desses veículos vão atender pacientes que moram longe e precisam percorrer mais de 50 quilômetros de distância para passar por uma consulta, fazer exames, cirurgias ou tratamentos especializados pelo SUS. Dos 3.300 veículos adquiridos, 1.824 serão entregues diretamente às prefeituras para uso em várias finalidades. Os outros 1.476 vão ser direcionados ao transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise. É o que explica o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Salles.
Todo brasileira e brasileiro acima de 50 quilômetros de um serviço de hemodiálise e de radioterapia terá direito a usar o transporte sanitário e numa situação delicada, no caso da radioterapia, até utilizando aí as ambulâncias tipo A.
A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde. O investimento é de R$1,4 bilhão na compra dos veículos. Mozart Salles, do Ministério da Saúde, destaca que a ideia é reduzir problemas de transporte e democratizar o acesso à rede pública de saúde.
O programa ele é uma iniciativa extremamente importante para a democratização, humanização do acesso e qualificação desse acesso. Alguns equipamentos e estruturas, elas são agrupadas em determinadas regiões e cidades. E ao agrupar, você acaba gerando um problema e uma necessidade, que é o deslocamento dos pacientes das cidades menores para os centros maiores.
Além do aumento do atendimento especializado e a oferta de transporte, o programa Agora Tem Especialistas prevê mais atendimentos em exames e cirurgias. Reportagem Márcia Fernandes.
Em 2027, tem Copa do Mundo Feminina da FIFA na América do Sul e o Brasil se prepara para sediar a competição pela primeira vez.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, ressaltou que o maior impacto do evento será a inclusão.
O ministro destacou que a prioridade do governo é trazer o futebol feminino para um patamar de igualdade em relação ao masculino e garantir a permanência de meninas e mulheres no esporte.
Pode ter certeza que o maior legado que nós vamos ter dessa Copa não é um legado de infraestrutura física. É uma mudança de como encara o futebol masculino e feminino. De incluir mais meninas e jovens com essa concepção de gênero, fazendo com que o futebol mude e traga as mulheres e traga as meninas para essa prática desportiva. E essa é a nossa principal ideia, fazer com que as mulheres possam efetivamente estar no futebol.
O ministro Paulo Henrique Cordeiro falou também dos esforços do governo na ampliação da lei de incentivo ao esporte.
A medida, criada em 2006, se tornou permanente no final do ano passado.
Na entrevista, o ministro do Esporte ressaltou os avanços a partir da mudança e fez um balanço dos investimentos.
Na nossa lei de incentivo ao esporte, nós ultrapassamos, no ano passado, mais de R$1 bilhão investidos. Nós somos um país de dimensão continental, obviamente com carências mil. A lei de incentivo ao esporte precisa efetivamente ampliar o seu alcance para que nós possamos levar políticas públicas de esporte, tanto em infraestrutura, na construção de novos equipamentos, quanto na recuperação de equipamentos já existentes e também de projetos de esporte com qualidade para a nossa população.
E o governo do Brasil está apertando o cerco contra ações maliciosas de sites de apostas online, as chamadas bets.
Um acordo assinado pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública vai combater os chamados padrões manipulativos.
São recursos visuais usados para induzir usuários a gastarem sem consciência dos riscos.
A ação prevê fiscalização de propagandas abusivas e estudos sobre os perigos do vício em jogos digitais.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram um acordo de cooperação técnica para aumentar a proteção dos consumidores em relação aos jogos de aposta online. Segundo o governo, o objetivo do acordo é desenvolver ações para identificar e combater os chamados padrões manipulativos, recursos utilizados pelas plataformas digitais que podem influenciar indevidamente o comportamento dos usuários e comprometer a tomada de decisões conscientes. Os Ministérios da Fazenda e da Justiça vão atuar em conjunto para compartilhar informações e experiências que possam contribuir para o fortalecimento da regulação e da fiscalização do setor. A cooperação também prevê análises sobre publicidade responsável, transparência das plataformas, mecanismos de proteção aos consumidores e classificação de riscos associados ao uso de jogos e apostas. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
O novo Desenrola Brasil chega à marca de 10 milhões e 300 mil reais em operações de crédito com o uso do FGTS.
A utilização dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi registrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em mais de 17 mil renegociações de dívidas no âmbito do programa.
O uso do FGTS como garantia para a renegociação de dívidas no programa Desenrola Brasil movimentou 10 milhões e 300 mil reais em operações até junho. Ao todo, foram registradas 17.085 operações de crédito, com valor médio de R$ 604,73 por trabalhador. Os dados foram apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira, durante reunião do Conselho Curador do FGTS. O levantamento também aponta maior participação das mulheres na utilização da modalidade. 55% dos contratos foram firmados por trabalhadoras, enquanto os homens representam 45% das operações realizadas. Em relação à distribuição regional, o Sudeste concentra a maior parcela das operações, com 50% do total. Em seguida, aparecem o Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Thaisa Vitória, para a Voz do Brasil.
Grandes propriedades rurais na Amazônia estão recebendo orientações do Ibama para tentar evitar incêndios florestais.
A medida faz parte da Operação Apoena, que começou este mês.
Donos de grandes propriedades rurais na Amazônia Legal estão recebendo um aviso do Ibama. Ou adotam medidas contra o fogo agora, ou serão punidos. É a estratégia da Operação Apoena, que começou este mês para tentar se antecipar aos incêndios florestais. O Instituto notificou fazendas no Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre, Maranhão e Roraima que têm maior risco de queimadas. Jair Schmidt, presidente substituto do Ibama, explica as principais orientações.
A primeira delas é que, em hipótese alguma, utilize e faça qualquer uso do fogo na vegetação sem a devida autorização de queima controlada do órgão ambiental competente. O segundo alerta, em caso de qualquer ocorrência de incêndio, que ele imediatamente comunique aos órgãos de controle, aos órgãos de combate, né, para estabelecer as medidas de resposta.
Os donos de terras também são obrigados a limpar o material combustível e a vegetação seca, além de criar aceiros para segurar as chamas. As ações tentam diminuir os impactos do Super El Niño, que pode agravar a seca na região este ano. E o governo já destinou mais recursos para fortalecer o combate aos incêndios florestais. Na última segunda-feira, foi autorizado um crédito extraordinário de R$ 337,5 milhões para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Recurso que vai permitir medidas como compra de equipamentos, pagamento de diárias de equipes e aluguel de aeronaves. Jair Schmidt, do Ibama, comenta outras ações para o período da seca.
Nós estamos também com um número recorde de contratação de brigadistas. O governo federal deve contratar esse ano aí mais de 4.400 brigadistas. O Ibama ele tem uma previsão aí, de dispor aí de até 19 aeronaves. Nós estamos mobilizando mais de 400 veículos especializados voltados ao combate de incêndios florestais.
Quem descumprir as notificações do Ibama ou for flagrado queimando a vegetação sem autorização, será multado e poderá ter a propriedade embargada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil passa a contar com a Rede de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa.
A iniciativa vai assegurar direitos com base nos princípios da equidade, da não discriminação e do respeito à diversidade.
Foi instituída pelo governo federal a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. A iniciativa visa promover a articulação entre os estados e a cooperação entre os órgãos e entidades públicas na garantia, promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. Órgãos e entidades da administração pública podem aderir à Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. A adesão será voluntária. A rede tem como atribuição recomendar a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional e os direitos humanos, propor estratégias para acompanhar o acesso das pessoas idosas às políticas setoriais e fortalecer os fóruns, movimentos e entidades com atuação na defesa dos direitos das pessoas idosas e na participação social. A coordenação geral será feita pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, junto com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Daniele Popó para a Voz do Brasil.
Mais arte e música nas salas de aula de todo o país.
Um estudo divulgado essa semana mostrou que o uso de materiais dessas disciplinas em escolas públicas aumentou quase 10% desde 2019.
O que trouxe ganhos para o desempenho dos alunos dessas instituições e para sua trajetória escolar.
Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Itaú, em parceria com os Ministérios da Cultura e da Educação, mostrou que o uso de materiais de arte e música nas escolas públicas aumentou, alcançando 45% das instituições em 2024. Em 2019, o índice era quase 10% menor, segundo dados do Censo Escolar. Essa ampliação está associada a melhores notas em língua portuguesa e matemática, entre outros benefícios. É o que explica Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú.
Quando a educação se junta com cultura, a gente vai mais longe. A gente cria pertencimento, a gente impacta a trajetória escolar deste jovem. Então a ideia é que esses estudos possam oferecer ainda mais elementos para fortalecer a escola de tempo integral. Com mais matemática, mais língua portuguesa, mais ciência, mas com mais arte, mais cultura, mais esporte.
O estudo aponta ainda outros reflexos na trajetória escolar. O uso dos materiais pedagógicos está associado a taxas de reprovação e de abandono ligeiramente mais baixas, além de menores índices de distorção idade-série. O estado de São Paulo lidera em volume absoluto, passando de 7.140 escolas com materiais de artes e música em uso em 2019 para 8.681 em 2024. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, aumentar a presença da arte e da música em sala de aula é investir na formação do ser humano como um todo.
Então isso é um ativo importantíssimo que a gente tem que mudar a nossa maneira de perceber, qualificar esses talentos. Porque quando a gente qualifica o talento através da cultura e da arte, não é só pela cultura e arte que ela é aproveitada. Ela se expande para qualquer outra direção das suas profissões. Então é a qualificação do ser humano.
Para garantir a sustentabilidade das ações, o estudo apresenta algumas recomendações, como planejamentos conjuntos entre as pastas da cultura e da educação, destinação de recursos públicos para investimentos em salas multiuso e na contratação de profissionais, e integração de práticas artísticas e culturais no currículo de tempo integral. Reportagem Natália Koslick.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o desenvolvimento do transporte hidroviário no Brasil, que utiliza rios e canais para movimentar cargas por embarcações. A fiscalização apontou que o país possui uma extensa rede com potencial para navegação, mas ainda aproveita pouco a estrutura. Hoje, a maior parte das mercadorias é transportada por rodovias. Na avaliação do TCU, o transporte hidroviário pode reduzir custos, aumentar a eficiência logística e diminuir impactos ambientais. A auditoria identificou problemas como falhas de planejamento, falta de coordenação entre órgãos públicos e dificuldades na execução de investimentos para o setor. Também foram apontadas falhas para definir prioridades e acompanhar projetos. O tribunal fez recomendações para melhorar a gestão. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide manter até 30 de junho de 2027 a aplicação dos critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
STJ mantém ações penais contra engenheiros da Vale e de empresa alemã por rompimento da barragem Brumadinho.
TSE e partidos políticos firmam acordo pela integridade das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide manter até 30 de junho de 2027 a aplicação dos critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do DF.
O prazo foi fixado como improrrogável. Marcelo Della Libera.
O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal é uma transferência de dinheiro do governo federal para os entes da federação. A Constituição determina que os recursos sejam distribuídos com o objetivo de reduzir desigualdades regionais. Por isso, a regra de rateio considera fatores como população e renda. Uma ação do Estado de Alagoas questionava a lei que define os critérios de repartição dos recursos do fundo. Em 2023, o Supremo declarou inconstitucionais trechos dessa norma, mas manteve as regras em vigor até 31 de dezembro de 2025, para dar tempo ao Congresso de aprovar uma nova lei. Como o Legislativo não editou a nova regra, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, prorrogou a validade dos critérios até 1º de março. A decisão foi referendada pelo plenário. Depois, em março, Carmen Lúcia prorrogou novamente a aplicação das regras por 90 dias. O prazo terminou sem que houvesse nova legislação. Por isso, a ministra decidiu conceder mais 30 dias e enviar o tema ao plenário. O colegiado, então, decidiu prorrogar até 30 de junho de 2027 a aplicação dos atuais critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O prazo foi fixado como improrrogável.
STJ mantém ações penais contra engenheiros da Vale e de empresa alemã por rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais.
No desastre, 272 pessoas morreram. Fátima Uchoa.
Pela acusação, três profissionais da TUVSUD teriam participado da emissão de declarações de estabilidade da barragem, mesmo com indícios de comprometimento da segurança. Já um engenheiro da Vale é acusado em relação à gestão dos riscos da estrutura, como a obtenção de declarações de estabilidade supostamente irregulares e a não adoção de medidas de emergência. O relator na sexta turma do STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, observou que o habeas corpus para o trancamento de ação penal só é concedido quando não há justa causa ou quando fica evidente que o acusado não participou do delito, mas não se justifica se exige exame técnico aprofundado dos fatos, como nesse caso.
TSE e partidos políticos firmam acordo pela integridade das eleições 2026.
Dos 30 partidos registrados no Brasil, 26 aderiram à iniciativa. Fábio Ruas.
O acordo foi firmado entre o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, e representantes dos partidos. O documento reforça compromissos para as eleições de outubro, entre eles o combate à desinformação. O acordo também destaca a importância dos partidos na fiscalização e nas auditorias do sistema eletrônico de votação, além da promoção da acessibilidade e do enfrentamento à violência política, especialmente contra as mulheres.
Indígenas de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, começaram a ser atendidos hoje na itinerância Cidadania Aqui com Você.
Até 2.000 pessoas devem receber suporte jurídico gratuito nestes dois primeiros dias. Rafael Silva.
O mutirão está concentrado na aldeia Manga, cerca de 22 quilômetros de Oiapoque.
Indígenas de diversas aldeias da região chegaram cedo para receber suporte jurídico nas áreas trabalhista, previdenciária, de saúde, social, entre outros. Mais de 150 profissionais de diversos órgãos se juntam ao mutirão organizado pela Justiça do Trabalho. A proposta é concentrar em um único local e de graça serviços que normalmente exigiriam viagens longas e custos elevados para os moradores da região. No sábado e domingo, a itinerância vai atender indígenas da aldeia Espírito Santo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a inclusão de educação política e cidadania nas escolas.
PEC da aposentadoria especial de agentes de saúde e de endemias pode ir ao plenário na próxima semana.
Segue para a sanção Banco Nacional de Boas Práticas contra a Violência à Mulher.
Boa noite.
Boa noite.
Como funcionam os três poderes? Qual é o papel do cidadão na democracia? E de que forma as decisões políticas impactam o dia a dia da população? Questões como essas poderão ganhar mais espaço nas salas de aula.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que torna obrigatório o ensino de educação política e direitos da cidadania nas escolas brasileiras. A proposta busca ampliar o conhecimento dos estudantes sobre as instituições do país e fortalecer a participação do cidadão. Repórter Douglas Castilho.
O conteúdo não será incluído como disciplina, mas estará inserido no contexto do ensino da realidade social e política, que já é obrigatório e será ministrado como tema multidisciplinar e transversal, perpassando diversas matérias. O senador Jordano, do Podemos de São Paulo, se manifestou a favor da iniciativa.
Das pessoas saberem o que é um vereador, o que é um deputado estadual, do que é um deputado federal, do que faz uma casa legislativa, o que é o Senado da República. Nesse momento de se discute muito política, mas poucas pessoas da população sabem o que os poderes fazem.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos de São Paulo, foi em sentido contrário, preocupado com o que chamou de ideologização.
Quem é que vai ministrar essa aula? São aquelas docentes formados em escolas de nível superior, onde nós sabemos qual é a corrente ideológica que predomina.
Além de Mourão, outra senadora que fez questão de marcar sua posição e registrar voto em contrário foi Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. O texto vai à sanção presidencial.
E o Senado aprovou um projeto de lei complementar que proíbe o contingenciamento de recursos destinados às agências reguladoras federais. A proposta busca garantir autonomia financeira a esses órgãos responsáveis pela fiscalização de setores essenciais, como saúde, transporte, energia, telecomunicações e mineração.
O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Segundo o relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, a medida evita prejuízos às atividades de controle e regulação.
A descontinuidade de fiscalizações, análises técnicas e processos tende a acumular passivos administrativos, atrasar decisões, ampliar litígios e exigir, posteriormente, esforços orçamentários mais elevados para recompor a capacidade operacional perdida.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou a possibilidade de colocar em votação na próxima semana a proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Ele lembrou que o texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e recebeu apoio unânime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Pela proposta, os agentes terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para
para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. Alcolumbre afirmou que é necessário garantir ao Senado a oportunidade de analisar uma reivindicação considerada importante para, segundo ele, cerca de 400 mil trabalhadores em todo o país.
É impossível um presidente do Senado Federal ser o único responsável por prejudicar a vida de 400 mil agentes comunitários de saúde ou de agentes de endemia. E eu não percebi no ano passado, em nenhum momento, que alguém disse que isso aqui era uma bomba muito grande fiscal no Brasil. E eu estou cansado de ser cobrado todos os dias como um homem que está desestabilizando as contas públicas brasileiras, as finanças do nosso país.
Uma proposta que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 avançou no Senado.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a transformação de uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão do Ceará em projeto de lei. A proposta agora passa a ser analisada pelo Congresso Nacional. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Uma sugestão que proíbe a obrigação de vacina contra a Covid-19 virou projeto de lei. A ideia foi encaminhada por um cidadão do Ceará por meio do portal E-Cidadania, ainda durante a pandemia. O relatório favorável do senador Márcio Bittar, do PL do Acre, lido pelo senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, destacou o direito à liberdade individual.
Ainda que pareça ter perdido o objetivo, em razão de inexistir, no momento, imposição vigente de vacinação obrigatória, a sugestão mantém relevante mérito por buscar assegurar, de forma permanente, a inviolabilidade da liberdade individual, o direito à objeção da consciência e à proteção da integridade física do cidadão brasileiro.
Qualquer pessoa pode enviar uma ideia legislativa pelo portal senado.leg.br/e-cidadania.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou o acordo da Organização Mundial do Comércio que elimina tarifas de importação para aeronaves civis, motores, peças e outros componentes do setor aeronáutico.
A proposta busca ampliar a competitividade da indústria e fortalecer o comércio internacional na área de aviação. O texto segue agora para análise do plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Entre 2018 e 2022, o mercado de aviação civil movimentou 3,7 trilhões de dólares em todo o mundo. O acordo assinado pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio sobre as negociações de aeronaves civis permite ao país participar ainda mais do setor, onde a Embraer já conta com destaque. O relator do acordo, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explica algumas vantagens do texto.
Porque o acordo sobre o comércio de aeronaves civis da OMC é um instrumento multilateral que objetiva a máxima liberalização do mercado mundial de aviação. Nesse sentido, ele assegura a eliminação de tarifas de importação para aeronaves, motores e peças, proíbe subsídios à exportação e reduz barreiras não tarifárias aos signatários.
O acordo, assinado em 1979 e atualizado em 2015, prevê a eliminação de tarifas para componentes de aviação como turbinas, partes de aeronaves, simuladores de voo, pontes de embarque de passageiros e produtos utilizados a bordo.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que permite a continuidade de ações de divórcio e de dissolução de união estável mesmo após a morte de uma das partes. A proposta evita a extinção automática do processo e garante a análise de questões como partilha de bens e outros direitos discutidos em juízo.
Segundo a relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a medida preserva a vontade manifestada em vida e evita prejuízos a familiares e herdeiros. O projeto está pronto para a votação em plenário, com pedido de urgência.
O projeto de lei é importante porque acaba assegurando o direito dessa mulher ou desse homem em vida. Isso é muito importante. É o respeito, inclusive, à memória dessas pessoas.
E seguiu para a sanção presidencial um projeto que cria um Banco Nacional de Boas Práticas para reunir e divulgar ações, programas e políticas públicas que já apresentaram resultados positivos na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher.
A ideia é identificar e replicar iniciativas que dão certo no combate a esse crime. Repórter Alexandre Campos.
O banco conterá dados como nome do programa, ação ou projeto, data de sua vigência e descrição sumária do local, perfil e número de pessoas atendidas, além de órgãos públicos envolvidos em sua implementação. Relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, lembrou que o banco, além de valorizar as iniciativas exitosas implementadas no país, vai permitir que essas experiências sejam multiplicadas.
Isso facilitará não apenas a consulta e o intercâmbio de informações entre os entes federados, mas também o aproveitamento desses dados pela sociedade e soluções inovadoras possíveis de gerar benefícios concretos para a formulação e o aperfeiçoamento de políticas públicas de combate à violência de gênero.
Dados do Atlas da Violência de 2026 indicaram que entre 2014 e 2024, 46.336 mulheres foram assassinadas no Brasil.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara garante atestado para funcionários acompanharem filhos doentes.
Plenário estabelece mudanças na estrutura da Advocacia Geral da União.
Avança projeto de lei que aumenta a punição para ameaças feitas por Pix.
Boa noite. Ranieri Paulino, do Republicanos, destaca iniciativas desenvolvidas na Paraíba para coibir a violência contra a mulher e combater o feminicídio. O deputado acredita que programas de conscientização e acolhimento têm fortalecido a rede de apoio às vítimas.
Ranieri Paulino também ressalta a atuação de órgãos públicos na defesa dos direitos das mulheres, além de medidas legislativas voltadas à responsabilização de agressores. Para ele, o enfrentamento à violência exige ações permanentes de prevenção, proteção e mudança cultural.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, é autor de projeto que aumenta as penalidades para quem utilizar o Pix para fazer ameaças, perseguições e intimidações. A ideia, segundo ele, é ampliar a proteção das vítimas, especialmente mulheres, alvo de violência psicológica.
Flávio Nogueira destaca a importância desse sistema de pagamentos como uma inovação tecnológica brasileira, mas alerta para o uso indevido da ferramenta por criminosos que utilizam o campo de descrição das transferências para praticar assédio e ameaças.
O projeto que aumenta a pena para ameaças feitas por Pix já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Entenda como funciona com a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta as penas para os crimes de ameaça, de perseguição e de violência psicológica contra a mulher quando cometidos no campo de mensagem do Pix. O Pix é o meio de pagamento eletrônico instantâneo criado pelo Banco Central, que entrou em funcionamento em 2020. O texto estabelece que no crime de ameaça, que tem pena inicial de detenção de 1 a 6 meses ou multa, a penalidade é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido por mensagem do Pix. No caso da perseguição, com pena inicial de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, a pena é aumentada da metade se o crime for pela mensagem do Pix. E o aumento também é de metade para crime cometido pela mensagem do Pix no caso de violência psicológica contra a mulher, que tem pena inicial de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. O autor, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, disse que apresentou o projeto para coibir uma prática que tem sido cada vez mais comum nos crimes de violência contra mulheres. Segundo ele, em muitos casos, o valor enviado é mínimo, irrisório, e serve apenas como um veículo para que a mensagem abusiva alcance a vítima, mesmo diante de medidas protetivas, bloqueios em redes sociais ou tentativas de afastamento. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também defendeu o projeto.
Esse instrumento Pix, que reafirma a nossa soberania, que reafirma, sem dúvida nenhuma, a democracia, que reafirma a inclusão, não pode ser um instrumento para propagar, para incentivar ou para efetivar violências contra as mulheres. Violência contra as mulheres é uma luta que é absolutamente estruturante para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
O projeto, que aumenta as penas nos crimes de ameaça, de perseguição e de violência psicológica contra a mulher quando cometidos no campo de mensagem do Pix, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a aprovação na Comissão de Direitos Humanos de projeto que reconhece a responsabilidade do Estado pela chacina de Acari. Ela lembra que 11 jovens foram sequestrados em julho de 1990, sem que os corpos tenham sido encontrados.
Benedita da Silva afirma que a proposta prevê pensão vitalícia aos familiares das vítimas, como reparação moral e simbólica pelo desaparecimento forçado. A legisladora acrescenta que o texto também define a data de 26 de julho como Dia Nacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que altera a estrutura da Advocacia Geral da União. O repórter Marcelo Lascher explica as mudanças.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central entre os órgãos da Advocacia Geral da União, a AGU. A Procuradoria-Geral Federal é responsável por representar na Justiça as autarquias e fundações públicas federais, com o INSS, o IBAMA e as universidades. Hoje, a direção da AGU é composta pelo Advogado-Geral da União, pelas Procuradorias-Gerais da União e da Fazenda Nacional, pelo Conselho Superior da AGU e pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União. O projeto aprovado e enviado pelo governo ao Congresso altera a lei orgânica da AGU para permitir que as carreiras jurídicas de procurador federal e de procurador do Banco Central também passem a integrar o órgão. O projeto foi criticado em plenário e o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, diz que a alteração aumenta os poderes do advogado-geral da União e pode comprometer a autonomia de outros órgãos, como o Banco Central.
O principal argumento sendo utilizado aqui é o seguinte: todos os órgãos que já estão subordinados à Advocacia Geral da União vão continuar subordinados. Eu duvido muito que haveria essa mobilização política em torno dessa matéria se fosse para não mudar nada. E me causa preocupação a possibilidade de diminuir a autonomia das autarquias, a autonomia das agências reguladoras, a autonomia do Banco Central e, ao mesmo tempo, dar superpoderes para que o advogado-geral da União avoque para si causas que não deveriam ser da sua competência.
O relator da proposta, o deputado Lafayette de Andrada, do PL Mineiro, negou que a proposta ameace a autonomia de outros órgãos, mas admitiu um erro que, na redação original, permitia que o advogado-geral da União indicasse o procurador da Fazenda Nacional e o procurador-geral do Banco Central sem ouvir o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, o que foi corrigido no texto final. A proposta aprovada determina que esses cargos são de indicação conjunta do advogado-geral da União com o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Para Lafayette de Andrada, o texto apenas incorpora à AGU carreiras que, na prática, já são subordinadas ao advogado-geral da União.
Alguns jornalistas, sem ler o projeto, publicaram algumas matérias alarmistas dizendo que esse projeto confere poderes agigantados ao advogado-geral da União, o que não é verdade. O que esse projeto traz, na verdade, é incorporando ao escopo da AGU as carreiras que hoje, na prática, já são comandadas pela AGU, que são a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria do Banco Central.
O projeto, que inclui a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central entre os órgãos da Advocacia-Geral da União, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Trabalho.
Merlon Solano, do PT do Piauí, cobra do Senado o andamento da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Ele lembra que a PEC recém-aprovada na Câmara prevê 2 dias de descanso semanal sem redução salarial.
Merlon Solano aponta a melhoria na qualidade de vida dos brasileiros como um dos fatores de destaque. Em sua opinião, a aprovação da matéria no Senado vai contribuir para a atualização da CLT, reduzindo o adoecimento e o número de acidentes de trabalho.
Já Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, celebra a retirada de urgência do projeto do governo que coloca fim à escala 6x1. Segundo ele, o Executivo e lideranças do Legislativo perceberam os impactos negativos da medida, como o encarecimento de serviços básicos, como as tarifas de ônibus.
Na avaliação de Luiz Lima, diante de um cenário de inflação, juros altos, endividamento público e alta informalidade, a matéria é irresponsável e, caso prospere, vai prejudicar profissionais que dependem de comissões e gorjetas e diminuir a competitividade internacional do Brasil.
Pedro Ayrara, do PP de Minas Gerais, defende a derrubada de veto a projeto que estabelece regras nacionais para a idade máxima de ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros. Ele esclarece que a proposta amplia de 30 para 35 anos o limite de entrada em concursos.
Pedro Ayrara defende que a mudança atualiza a legislação diante do aumento da expectativa de vida e das novas exigências de formação para o ingresso nas carreiras militares. O parlamentar pede apoio à análise do veto a ser apreciado em sessão do Congresso Nacional.
Aloysio Mendes, do Republicanos, homenageia os 190 anos da Polícia Militar do Maranhão. O deputado exalta a atuação da corporação na proteção da sociedade e na preservação da ordem pública.
Aloysio Mendes reconhece o trabalho de homens e mulheres que integram a instituição e cumprem papel fundamental no sistema de segurança do Maranhão. Ele diz que a corporação tem uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público.
Economia.
Bom Gás do PT do Rio Grande do Sul registra a participação de membros do Ministério da Fazenda em audiência na Câmara para debater o cenário econômico do país. Segundo o deputado, foram apresentadas na reunião medidas para estimular o crescimento, ampliar o emprego e conter a inflação.
Bom Gás também defende ações do governo para enfrentar os efeitos de crises internacionais sobre a economia brasileira. O parlamentar cita avanços na reforma tributária e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda como medida voltada à redução da carga tributária.
José Nelto, do União de Goiás, cobra a abertura de uma CPMI para apurar possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master. O deputado afirma que a comissão é necessária para identificar responsabilidades e dar resposta à população sobre os prejuízos causados.
José Nelto reclama de demora na instalação da CPMI e afirma que a apuração deve alcançar eventuais agentes públicos e privados implicados nas operações financeiras. Ele sustenta que a falta de investigação aumenta a desconfiança da sociedade sobre o caso.
Sargento Faur, do PL do Paraná, defende a atuação de integrantes da Operação Lava Jato em processos conduzidos no Estado. O deputado contesta críticas feitas por setores da esquerda, afirmando que a Força-Tarefa teve papel relevante no enfrentamento à corrupção no país.
Sargento Faur diz que decisões judiciais posteriores contrárias à Lava Jato não apagam a relevância da operação. Na avaliação dele, a oposição deve rebater tentativas de desqualificar as investigações e seus desdobramentos políticos.
Agricultura.
Sérgio Turra, do PP, defende a aprovação do projeto que prevê mecanismos de securitização e renegociação das dívidas aos produtores rurais. Segundo ele, a medida é necessária para auxiliar agricultores afetados por estiagens e enchentes no Rio Grande do Sul.
O parlamentar rebate críticas de que a proposta representaria um desfalque nas contas públicas. De acordo com Sérgio Turra, o projeto cria condições para que os produtores reorganizem suas finanças e mantenham a atividade agropecuária sem prever o perdão das dívidas.
Delegado Caveira, do PL, denuncia que o ICMBio tem entrado em fazendas e confiscado gado de produtores no Pará. Ele acusa os governos federal e estadual de apoiarem abusos contra agricultores e alega que os produtores afetados já estão há mais de 50 anos na região.
Delegado Caveira cobra ação imediata do Ministério Público contra apreensões em Altamira e pede que o governo do Pará seja investigado por corrupção. Segundo sua análise, a administração estadual tem sido palco de clientelismo para garantir a perpetuação de determinadas famílias no poder.
Meio Ambiente.
Inácio Arruda, do PCdoB, festeja a realização, na data em que se celebra o Dia Internacional do Combate à Desertificação, de um seminário internacional para combater a degradação das terras. Ele sublinha a busca por soluções científicas para o solo do semiárido, especialmente no Ceará.
O evento ocorrido na Câmara, segundo Inácio Arruda, reuniu cientistas e a ONU para propor tecnologias que ajudem o pequeno produtor. O deputado esclarece que a meta é usar a pesquisa de órgãos como a Embrapa para salvar a agricultura familiar no Nordeste brasileiro.
Turismo.
Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, comemora a realização em Fortaleza de encontro que está reunindo agentes de turismo de todo o país até o dia 20 de junho. Ele destaca que a programação inclui visita à técnica à Canoa Quebrada, no município de Aracati, para ampliar a divulgação da Rota das Falésias.
Eduardo Bismarck também destaca o novo voo da Azul entre Belo Horizonte e Aracati, previsto para operar a partir de outubro. O parlamentar avalia que a ligação aérea deve fortalecer o turismo no litoral leste do Ceará, contribuindo para a geração de negócios na região.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pede apoio para projeto de sua autoria que visa incluir a temporada de praias do Rio Tocantins no calendário oficial de eventos nacionais, para fomentar o turismo e a economia local durante os meses de junho a setembro.
De acordo com Hildo Rocha, a oficialização da temporada vai atrair turistas e facilitar o financiamento de atividades culturais e de lazer. O deputado lista as cidades de Imperatriz, Ribeirãozinho, Ribamar Fiquene, Estreito e Porto Franco como principais polos turísticos maranhenses.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde.
A Câmara aprovou proposta que garante atestado para o funcionário acompanhar filhos doentes sem desconto no salário. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que pais ou responsáveis por crianças de até 12 anos se afastem do trabalho por até 14 dias por ano, sem desconto no salário, para acompanhar os filhos em caso de doença. O afastamento, porém, deverá ser justificado com atestado médico, que contém informações como o diagnóstico, o registro do médico no Conselho Regional de Medicina e uma declaração expressa da necessidade de acompanhamento pelos responsáveis. O atestado servirá como justificativa para ausência no trabalho somente se for demonstrada incompatibilidade entre o acompanhamento do filho e o exercício da atividade, e se a assistência dos pais for indispensável e não puder ser compensada no emprego. Durante o período de licença, será assegurada a manutenção do emprego e os direitos trabalhistas. O projeto foi apresentado pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e o texto final foi alterado pela relatora, deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul. Ela retirou, por exemplo, a previsão de o INSS arcar com o pagamento dos empregados durante o afastamento e limitou em 14 dias por ano o período máximo de afastamento dos pais. O projeto foi criticado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou prejuízo para as pequenas empresas.
Isso estimula absenteísmo, é uma agressão, novamente, à negociação direta entre empregadores e empregados. Mas 14 dias, a gente está falando de meio mês, onde libera, pode faltar, leva o filho e não precisa voltar para o trabalho, não é obrigado a compensar, não é obrigado a fazer nada. Então isso é uma vergonha, é um intervencionismo, não dá para ficar jogando tudo nas costas de quem produz.
O autor da proposta, deputado Alencar Santana, disse que o texto final prevê medidas para evitar abusos e fraudes.
A deputada Denise aperfeiçoou o texto, garantindo medidas de proteção para evitar que, se porventura uma pessoa queira abusar dessa lei, não possa estar usando esse recurso sem necessidade. A lei visa garantir a proteção e o cuidado à criança e permitir que a responsabilidade que o pai e a mãe têm do cuidado possa ser exercida de maneira plena.
O projeto que permite que pais ou responsáveis por crianças de até 12 anos se afastem do trabalho por até 14 dias por ano, sem desconto no salário, para acompanhar os filhos em caso de doença, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, classifica como ineficiente a gestão estadual em áreas essenciais como educação, saúde e segurança pública. O congressista alega que o Estado apresenta índices alarmantes de violência, além de infraestrutura precária nas rodovias.
Marcelo Nilo acusa o executivo local de descumprir obrigações financeiras com prestadores de serviços e artistas contratados. Ele qualifica a administração do Estado como a pior da história, apontando problemas também nas políticas de geração de emprego e de proteção às mulheres.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, critica o governo do Distrito Federal, mencionando uma operação policial contra autoridades do primeiro e segundo escalão da gestão atual. Para ele, os episódios reforçam a suspeita de irregularidades na administração.
Rodrigo Hollenberg também defende a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master e operações envolvendo o Banco BRB. Ele afirma que a apuração dos fatos é necessária para garantir transparência e esclarecer possíveis responsabilidades.
Vavá, do Avante de Minas Gerais, relata preocupações de moradores do Vale do Jequitinhonha sobre a prestação de serviços públicos. O deputado informa que recebeu denúncias relacionadas às condições de estradas vicinais, transporte escolar e limpeza urbana.
Vavá cobra atenção dos gestores públicos da região para a aplicação dos recursos municipais e para a qualidade dos serviços oferecidos. Segundo ele, o atendimento às comunidades mais vulneráveis deve ser tratado com responsabilidade e compromisso com o interesse público.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que amplia a área reconhecida como semiárido no estado. O deputado argumenta que a proposta beneficiaria produtores rurais fluminenses que enfrentam períodos frequentes de estiagem.
De acordo com o Dr. Flávio, o reconhecimento dessa área permite ampliar o acesso a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural. Para ele, o projeto fortalece a produção agropecuária, gera renda e impulsiona a economia de mais de 20 municípios no interior do Rio de Janeiro.
Dr. Frederico, do PL, comemora a aprovação na Comissão de Legislação Participativa de moção de louvor à tratorada de Santa Rita de Caldas, realizada no município do Sul de Minas Gerais. Ele assinala que o evento reúne agricultura familiar, tradição religiosa e valorização das comunidades rurais.
Dr. Frederico também registra a presença de representantes da cidade de Coronel Xavier Chaves na Câmara. Ele destaca a produção rural, a cachaça mineira e o queijo artesanal como expressões da cultura e da economia dos municípios da chamada região do Campo das Vertentes de Minas Gerais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquirissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.